Olá, meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número 37 do Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. Ambientalistas para o Cidadão Comum são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança do comportamento. O nosso modelo de produção e consumo que suporta o nosso estilo de vida é responsável por um forte desequilíbrio entre recursos e o que consumimos. Se cada pessoa no planeta vivesse como uma pessoa média portuguesa, a humanidade exigiria cerca de 2,9 planetas para sustentar as suas necessidades de recursos. Já muitos de nós sabemos que as alterações climáticas são fruto deste estilo de consumo insustentável, mas nem todas poderão saber o que mais urgentemente tem de ser modificado e como fazê-lo de forma simples e eficiente. Por isso, hoje vamos falar de uma plataforma que começou por ser uma ideia que pretendia inspirar, motivar e facilitar às pessoas a mudança para um consumo e hábitos de vida mais conscientes, promovendo uma economia sustentável, justa e circular, e concentrando iniciativas, conselhos e recursos num só site. Estaremos à conversa com a Filipa Silva, a mentora do É Contigo, a plataforma que irá ajudar os portugueses na sua jornada para a sustentabilidade, projeto esse que a Zero teve a oportunidade de ajudar a implementar. A Filipa é engenheira agrónoma, viveu e viajou em 5 continentes onde se inspirou e recolheu as melhores técnicas e ideias de sustentabilidade. Está em constante busca por soluções e implementar técnicas ou ferramentas que promovam a sustentabilidade para todos os ambientes e situações que a rodeiam. Em 2019, decidiu voltar para Portugal e nesse mesmo ano foi vencedora do Orçamento Participativo Jovem de Portugal 2019 com a proposta de criar a maior plataforma de sustentabilidade para o país, para facilitar as transições necessárias e promover ideias e soluções sustentáveis, desencadeando uma rede de multiplicação de iniciativas de impacto positivo pelo país. Sem mais demoras, arranca agora o novo episódio do podcast Zona Zero. Bem-vinda, Filipa!
Olá, Inês! Obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui.
Que bom, e vais ser a estreia do modo convidado externo. Costumamos ter colegas nossos que trabalham nestas diferentes pastas nas quais a Zero trabalha, portanto vais ser a primeira convidada oficial externa. Olha, e para começar, é um privilégio.
Que honra. Obrigada. Sim.
É um privilégio nosso também poder ir, e logo com uma novidade tão boa. E por isso mesmo, vamos para pôr também a par os ouvintes que ainda não conhecem o É Contigo, mas que irão seguramente linkar logo no final deste episódio, mas antes de lá chegarmos, queríamos que nos contasse um bocadinho o início desta história, não é? O ativismo ambiental já vem desde sempre em ti, ou foi assim por um clique, algum episódio?
Bom, acho que já vem desde há muito tempo, não sei bem exatamente desde quando, mas desde muito nova passava horas a assinar petições e enviar as petições a todos os meus amigos para assinarem, desde que tive internet. Mas eu cresci a brincar em casa dos meus avós, sempre a mexer em terra, com muitos animais e plantas, e acho que isso sempre criou em mim uma sensibilidade para a natureza e para os animais. E pronto, depois na escola tive alguns professores que me marcaram, nunca me vou esquecer do professor de ciências do quinto ano, que nos ensinou sobre a reciclagem. Fez-me comprar, a primeira coisa que eu comprei com o meu próprio dinheiro foi um caixote do lixo, com 3 secções para separar o lixo.
Uau, isso já era um, já podia ser um claro sinal, não é? Agora olhando para trás.
Sim, olhando para trás, sim. E pronto, e lá em casa o compromisso foi que se eu queria realmente que todos separássemos o lixo, depois tinha que ser eu a ir levar aos contentores, que na altura estava um bocadinho mais longe de casa do que agora. Mas esse professor também nos ensinou a ler os rótulos dos produtos alimentares, o que é que eram os ES, e acho que aí já se iniciou a minha preocupação também com a alimentação e com a noção do que representam as indústrias. E pronto, e depois com o passar dos anos, o acesso a documentários, internet e mais informação, pronto, fui descobrindo o que é que era o capitalismo e que o dinheiro falava mais alto do que as vidas e o bem-estar das pessoas e dos ecossistemas. E pronto, isso é que tive assim um clique brutal na minha vida em 2009, com 18 anos. Foi um filme que eu vi E pronto, isso conecta-me com a sustentabilidade em todas as áreas. E depois outro documentário que também vi sobre alimentação. E aí, pronto, comecei assim mesmo a mudar os meus hábitos da minha vida, que foi o primeiro foi comer carne fora de casa, porque tinha muita, a minha família conseguia abastecer a minha família e a minha casa com carne, que eu sabia de onde é que ela vinha, mas depois em 2012 foi a primeira vez que vivi fora de Portugal e aí eu deixei de comer produtos de origem animal, depois conheci a permacultura, diferentes estilos de vida e pronto, aí já iniciei um processo sem volta atrás mesmo.
E foi um caminho que te levou à ideia do É Contigo. E agora, aproveitando, até porque já estavas a dar aqui algumas pistas daquilo que foi também esta motivação final para construíres esta ideia na tua cabeça, podes explicar-nos então um pouco sobre qual o objetivo desta plataforma, o É Contigo, e o que é que te inspirou para chegar a esta solução, não é? Na realidade, é uma solução.
Então, começando pelo que me inspirou, pronto, eu sou uma grande entusiasta pela sustentabilidade, que hoje em dia para mim já é um conceito que perdeu a força e já é um grande movimento que fala de regeneração, mas com calma, lá iremos todos. Portanto, eu acho que assim, a grande inspiração da minha vida foi mesmo conhecer o conceito da permacultura. Porque é a junção de muitas ciências e muitas ferramentas, que vai buscar conhecimento ancestral e o junta com tecnologia mais moderna e conhecimento mais atualizado e científico. Mas, no fundo, quando percebemos como é que a natureza funciona e como é que nós podemos trabalhar com ela e não contra ela, como funcionam os ciclos e como podemos guiar, captar ou multiplicar recursos naturais. Pronto, é assim um impacto forte, porque nós realmente mudamos uma visão de escassez para uma visão de abundância. E aprendemos sobre sustentabilidade no todo e como aplicá-la na nossa vida, na nossa sociedade, nas nossas paisagens. Aprendemos muito sobre ética, que é um conceito que é pouco falado, ou pelo menos não o suficiente. E além de, pronto, aprendemos sobre como produzir alimentos ou como obtê-los de forma justa e ética e sustentável. Também aprendemos sobre energia, sobre como construir casas e edifícios, como guardar água na paisagem, como funcionam as florestas, os solos, também formas de economia alternativas, organização de pessoas e formas de viver diferentes. E entrar neste mundo em que começas a pensar em como gerir toda uma casa, ou todo um terreno, ou até uma mini aldeia, e que tem em conta tantos fatores. E pensas como produzir tudo com o máximo de recursos naturais, do local e tentar minimizar ao máximo a entrada de inputs de fora ou da geração de lixo, porque na natureza isso não existe, é uma criação nossa, abre-te a cabeça de uma forma muito especial. E eu tive muita sorte com as oportunidades que tive e continuei a criá-las para poder viajar muito e visitar lugares onde continuei nesta busca de viver melhor e com melhor impacto. E por ver e viver com essa realidade, fui-me cada vez inspirando mais, cada vez fui-me interessando mais por várias áreas e por como tudo está relacionado. Então, aqui começam a aparecer, pronto, inspirações mais concretas. Uma delas foi ter esbarrado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Fiquei, assim, um bocadinho maravilhada.
Depois até podemos deixar aqui um link para que os ouvintes também possam conhecer os 17. Corrijo-me, não estou errada, são
Sim,
17, não é?
sim.
Exato. Os 17 ODS, portanto, agora sempre que ouvirem falar neste termo já abreviado. Que é um ponto até bastante relevante nesta criação da ideia. Mas continua, continua. Não quer fazer spoiler.
tudo bem. Pronto, eu achei que estavam mesmo muito bem conseguidos. Tocavam em todos os pontos, tinha uma linguagem muito simples e as cores, não é? Muito bem conseguidas. E pronto, e não percebia como é que os governos e as empresas, estão todos comprometidos em atingir as metas dos objetivos e depois os cidadãos comuns os desconhecem totalmente. E achei que era mesmo fundamental as pessoas saberem mais sobre eles, porque são mesmo pontos fulcrais, para melhorarmos o globo, as nossas relações, dizem respeito aos direitos humanos, aos direitos do planeta. Então, claro que depois também vi algumas plataformas e sites que já existam que os incorporam e achei que era uma forma fácil e direta de fazê-los chegar às pessoas. Depois, outra grande inspiração, que acho que é assim a maior de todas, foi o documentário de Mãe. Acho que já foi recomendado pela Zero em.
Também, sim. Eu acho que não há nenhum de nós na Zero que não tenha visto. Pronto, se calhar arriscaria a dizer nenhum, até qualquer ambientalista, mas é sem dúvida. Eu acho que é de 2015, não? Não tenho.
Talvez
Por aí, não é?
15, 16, sim.
Lembro perfeitamente de ter visto isso, até na altura tive a oportunidade de ver no cinema, num cinema que já não existe, creio eu, em Lisboa. E de facto, e na altura eu já estava envolvida, não é? Agora, assim, uma partilha um bocadinho mais pessoal, mas já estava aqui envolvida nesta área. Mas esse filme, é um documentário que mexe, não é? Mexe bastante.
Sim, eu acho que é mesmo fenomenal. Pronto, há pessoas que o conhecem de mãe em francês, mas também existe em inglês Tomorrow e também já vi traduzido em espanhol, que é Mañana. E no fundo é um conjunto de amigos que vão à volta, ou seja, eles têm filhos e vêm os relatórios internacionais um pouco a condenar o futuro dos seus filhos e a não lhes dar muita esperança. Então eles dizem: não pode ser, tem que haver aqui uma solução. Então vão à volta do mundo conhecer e filmar projetos concretos que fazem a diferença e resultam numa resposta, numa solução aos problemas e à crise que vivemos, quer ambiental, económica e social. Eu vi esse filme num auditório com muitas pessoas, na altura estava em Tenerife, nas Canárias. Bem, e quando o filme acabou eu estava em êxtase.
Acredito.
Eu só queria mostrar
Como
aquele
assim?
filme a toda
Está
a
aqui a
gente.
resolução dos nossos problemas, pessoas, olhem.
Sim. Ou seja, tens ali a prova, a humanidade pode ser incrível e podemos fazer coisas espetaculares. E sentia que, pronto, as pessoas às vezes o que elas precisam mesmo é de conhecer que há soluções, há alternativas e podemos todos aprender como implementá-las. Eu acho que ainda não mencionei, mas o que para mim sempre me acompanhou nesta jornada é o interesse de como comunicar de forma simples e eficaz a informação às pessoas. As soluções existem, não temos que inventar a roda, a questão é. Ou seja, ou os governos as aplicavam diretamente às empresas, mas que muitas vezes não é esse o maior interesse. Mas se nós conseguimos adaptar a informação existente, como está disponível à realidade das pessoas, porque nem toda a gente tem o mesmo conhecimento ou tem o tempo, acho que aí conseguimos acelerar o processo. E eu sempre passei muito tempo a pesquisar projetos, a ler notícias, a visitar sites. Também a acompanhar grupos de Facebook em que há muitas trocas de perguntas e respostas, porque acho que há uns anos atrás era uma ferramenta muito boa e ajudava muitas pessoas e impulsionava pessoas a mudar os seus estilos de vida e a procurar um bocadinho como fazer melhor todos os dias, não é? Cada uma em diferentes áreas, mas pouco a pouco. Enfim, depois do Demã pensei, é isto, mas nem toda a gente tem 2 horas para ver um documentário, e um documentário também tem o seu quê de tempo limite e de espaço, não é? Os projetos não podem estar lá todos. Então pensei, por que não criar um site? Ou seja, um site não tem limite de tempo, nem de espaço, todos podem entrar e até podíamos criar mais categorias, porque o Demã só abrange 5. Aborda a alimentação, a energia, a economia, a política e a educação. Mas
Exatamente, exatamente.
acho que há muitas outras áreas importantes. E pronto, e aí comecei a pensar: ok, há um site, acho que precisamos de um site que juntasse tudo num sítio só. Até podíamos introduzir eventos e ter uma agenda em que fosse uma forma de divulgar todos os eventos que estão a acontecer em Portugal que promovem a sustentabilidade. Mas pronto, quando submeti esta ideia, do Orçamento Participativo Jovem, descobri que ia acontecer a versão portuguesa do É para Amanhã, ou seja, a versão portuguesa do Demã, que é o É
Exato.
para Amanhã. Então eu fiquei mesmo, uau, que felicidade, isto vai acontecer agora em Portugal, tudo fazia sentido. E já agora aproveito aqui a oportunidade, ou seja, para quem nunca viu o Demã, para ir ver o Demã, e quem nunca viu o É para Amanhã, para ir ver o É para Amanhã, está disponível no YouTube. São 5 episódios muito curtos, portanto, não é aquele compromisso de ver um documentário denso de 2 horas.
E aborda as mesmas categorias, já.
Exato, sim.
Ok.
Portanto, podemos um dia ver 20 minutos, outro dia ver mais 20 minutos, é assim mais fácil de digerir. Então, respondendo à questão, o objetivo da plataforma é que as pessoas consigam aceder de forma simples à informação e às soluções. Eu acho que, por um lado, passamos demasiado tempo focados nos problemas, em vez de nos focarmos mais nas soluções. Então, esse era um dos grandes objetivos. Outra questão que encontrei e sempre me acompanhou no processo é que, com a era digital, as pessoas não dedicam tanto tempo a procurar informação. Eu cheguei a ter algumas discussões com vários amigos meus, ou seja, discussões no bom sentido,
Claro, claro.
e eles diziam que não, eu não tenho vida para isso, a informação é que tem que me chegar a mim. E eu pensava, ok, são pessoas muito diferentes de mim, mas nós queremos que isto chegue a toda a gente.
Exatamente, e que não seja só um nicho, não é? Claro.
Exato, exato. Então, este é um dos grandes objetivos da plataforma: é que a informação esteja fácil, e digerida para chegar às pessoas em poucos cliques. E chegar às soluções e aos projetos concretos no nosso país, que fazem a diferença e são parte da solução desta enorme crise que vivemos. Há muitas pessoas que querem começar a fazer algo na sua vida para cuidar mais de si, do planeta, serem mais sustentáveis e não sabem muito bem por onde começar. Então, a ideia desta plataforma é ajudar essas pessoas, a começar esse caminho com informação simples e direta do que fazer, como fazer, podem ser hábitos de consumo, ou conhecerem os projetos perto de si a quem se podem juntar e ajudar, porque existem muitos movimentos, mas sem pessoas não conseguem ter o impacto que poderiam ter. Há mesmo uma necessidade de nos unirmos mais, porque juntos temos mais força.
Sem dúvida.
E o mesmo também se passa com projetos em zonas geográficas diferentes, mas que têm objetivos e ações semelhantes no país. E que isoladamente passam por algumas dificuldades. Então, esta plataforma também permite as pessoas conhecerem que tipos de projetos é que existem no país. E se projetos semelhantes até se conhecerem e partilharem um pouco os processos entre si, acho que pode facilitar o trabalho uns dos outros. Então, daí surge a ideia do mapa, para todos saberem o que está perto de si, de onde moram ou para onde vão morar. E para pessoas com interesse em áreas específicas, poderem saber o que é que está a acontecer de forma geral no país.
E foi com essa ideia que tu concorreste ao Orçamento Participativo Jovem em 2019, iniciativa promovida pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude. Mas acredito que a concorrência, não é? Porque devem ser dezenas os projetos que concorrem a este tipo de iniciativas, por isso a concorrência para ser a ideia eleita fosse feroz, não é? E gostava que tu partilhasse um bocadinho sobre a tua campanha, que sabemos que envolveu abordar pessoas aleatórias, segundo sei, no Arco do Cego.
Sim. Eu não me vou esquecer da minha campanha, como tu lhe chamaste, porque na verdade eu nunca me tinha esforçado tanto e nunca me tinha exposto tanto como noutros concursos. Eu sou uma pessoa que já participa em concursos já há muito tempo. Mas isto foi bem diferente, porque na altura que tivemos que submeter as ideias e os documentos, eu estava na Austrália. E pronto, depois houve uma pré-seleção das ideias, saíram as ideias finais, começou o concurso, ou seja, a oportunidade das pessoas votarem, e eu estava muito, muito longe, então tive que fazer vídeos e expor-me bastante nas redes sociais, como nunca tinha feito. Enviei muitas, muitas mensagens na altura pelo Facebook e muitos e-mails, solicitei a partilha entre muitos projetos e pessoas com grandes redes. Mas a forma de votar não era nada simples, era uma SMS cheia de números, de asteriscos, de cardinais, tinhas que pôr o teu número de cartão de cidadão, o número da proposta e pronto, percebi que ninguém estava a votar. A minha mãe estava em Portugal, lembrou-se de começar a pedir no café às pessoas para votar e até fizemos uns flyers com aqueles que têm umas tirinhas que tu depois arrancas.
Sim. Ótima ideia.
Pronto, fomos assim um bocadinho criativas. Mas olha, os tempos na Austrália não estavam muito felizes, então eu já estava assim com alguma vontade de voltar e achei que, pronto, podia ser assim uma boa oportunidade, porque era um projeto que eu já andava a desenvolver há algum tempo e achei que, pronto, podia ser uma boa oportunidade e que merecesse a pena o esforço. Então decidi voltar para Portugal 5 dias antes de acabar as votações. E esses 5 dias estive de manhã à noite na rua a apresentar o projeto muito rapidamente e pedi às pessoas para votarem nele. Eu não sei se já mencionei que só podiam votar pessoas entre os 14 e os 30 anos.
Ah, não, não, nem fazia ideia, portanto, era jovens e literalmente só os
Sim.
jovens é que podiam. Ok.
Exatamente. Então isso não facilitou muito, porque sei lá, pronto, podia pedir a pessoas que eu conheço, que são um bocadinho mais velhas e até têm, pronto, têm alguma influência e mexem redes e pessoas, mas era mesmo só para jovens. Foi aí que a minha irmã me disse: Filipa, se tu queres que que os jovens votem no teu projeto, tens que criar uma página de Instagram. E eu, ah, ok. E eu, assim, longe dessa realidade, e tive que me converter. Então pronto, passei esses 5 dias, fui para o parque na minha cidade, à noite ia para a Praça dos Bares, durante o dia para a praia, e no último dia, que calhou uma sexta-feira, eu pensei, pronto, acho que já esgotei aqui todas as opções nas Caldas, vou para Lisboa. Eu sei que ao fim da tarde muita malta se reúne ali no Arco do Cega, beber uns copos.
Exatamente.
E pronto, e comecei aí a abordar. Às vezes conseguia assim grupos de 12 ou 14 amigos, explicava muito rápido, toda a gente sacava do telemóvel, fazíamos todos ao mesmo tempo o processo, não é? Que eu tinha que explicar. As três, cardinal, ananã, relaxam com o cartão de cidadão. E pronto, depois as pessoas recebiam uma SMS de confirmação, às vezes havia um erro e corrigíamos. Mas se eu não estivesse lá a acompanhar o processo todo, mesmo até ao fim, e eles receberem a mensagem de confirmação, não servia de nada. Mas pronto, olha, foi muito intenso, mas consegui e estou contente. Acho que valeu a pena.
Sem dúvida, e a Zero, no caso, foi a organização escolhida para implementar o projeto é contigo. E no caso, pronto, agora entrando aqui um bocadinho em concreto, o objetivo desta plataforma é conectar os portugueses com a sustentabilidade, como dizias, mas tendo a inspiração como este driver primordial, não é? E neste site podemos encontrar caminhos para diferentes perfis e objetivos também. E agora pedi-te que também fôssemos entrando aqui em algumas áreas específicas do site, também para dar a entender uma forma em primeira voz, não é? Como é que funcionam aqui algumas das funcionalidades. E podemos começar pela calculadora de pegada carbónica. Que a intenção é fazer uma espécie de um diagnóstico, certo?
Sim. Cada calculadora pretende ser uma porta inicial para que os utilizadores saibam em que ponto é que estão na sua jornada da sustentabilidade, como é que está a sua pegada, quão grandes são os seus impactos e quanto é que têm de reduzir por ano para não estourarem o seu orçamento de carbono. Portanto, a unidade são as toneladas equivalentes de carbono. E permite um momento de reflexão em que as pessoas são confrontadas com perguntas que lhes vão dizer diretamente qual o seu impacto para perceberem os comportamentos a alterar. Portanto, já todos sabemos que as alterações climáticas são fruto do nosso estilo de vida, insustentável, que nem todas as pessoas sabem o que é mais urgente, não é? O que é que tem mais impacto e o que é que podiam alterar. E então dá-se umas dicas depois. Isso depois são os desafios, não é? De forma simples e eficiente o que alterar. Portanto, a calculadora calcula a nossa pegada e também nos diz as ações que têm maior impacto e quais é que têm menos, e dá essa informação dos comportamentos mais urgentes a alterar. Consoante o diagnóstico feito, cada um saberá melhor depois onde focar a sua energia e o tempo para uma vida mais sustentável.
E como dizias, né, como resultado desse diagnóstico, de alguma forma, os utilizadores inserem então esse conjunto de desafios para ajudar a reduzir o seu impacto no ambiente. E neste caso, que tipo então de desafios e que áreas estão cobertas?
Então, os desafios são apenas exemplos de microações que podem ser postas em prática, assim, imediatamente ou logo no dia a seguir, e que dão uma pista dos tipos de ações que se pode fazer e qual é o impacto que têm. Porque, por exemplo, falamos muito de fechar a torneira, enquanto se lava os dentes, ou de fazer a reciclagem, né, de separar os resíduos. Mas, na verdade, essas ações, assim, um bocadinho mainstream, são muitas vezes pequenas e com um impacto muito pequeno a comparar com outras ações que podemos fazer. Por exemplo, fazemos uma refeição vegetariana por mês, ou se calhar depois uma vez por semana, ou depois uma vez por dia, vai ter um impacto muito maior. Andar de bicicleta, por exemplo, pode ter um impacto muito maior do que estarmos só preocupados em fazer a reciclagem. Então, os desafios não é contigo, permite-nos ver essas várias ações possíveis e os respectivos impactos que têm. Completando os desafios, dependendo do impacto, o utilizador ganha pontos. E existem três tipos de pontos. Existem os pontos climáticos, portanto, vão ajudando a reduzir a nossa pegada de carbono. Os pontos de biodiversidade, que reduzem a extinção de espécies. E os pontos de poupança de água, em que cada ponto equivale a um duche evitado, por exemplo. E os desafios abrangem várias áreas, desde a alimentação aos transportes, à redução na compra de bens ou redução na utilização de recursos. E pronto, há desafios mais clássicos, como fazer uma refeição vegetariana, andar de bicicleta, e também há outros mais incomuns, em que desafiamos as pessoas a fazer arroz no micro-ondas ou a fazer dumpster diving.
Que é o quê? Dumpster diving?
Dumpster diving é ir aos caixotes do lixo, salvar comida que os supermercados põem no lixo.
Certo, ok.
É mesmo assim um impacto brutal a comida que todos os dias
Sim,
está boa, que
o
está boa.
desperdício alimentar é sem dúvida, é como dizias, não é? Estas áreas, no caso a alimentação, transportes, são das áreas que têm maior impacto na pegada individual, mas por sua vez global. Totalmente.
Sim.
Uma das componentes mais importantes deste portal, é inspirar e conectar, como dizias, e falo através de um mapa, mas que não é um mapa qualquer, não é? Aliás, e por isso é que te pedia para nos explicares um pouco o que é que diferencia este mapa de outros sites. Não é só tipo uma listagem de, sei lá, negócios locais ou projetos. Assim, um bocadinho aleatórios que as pessoas possam inserir. É um bocadinho, é e pretende ser um bocado mais do que isso.
Sim, então este mapa permite que as pessoas possam encontrar o que é que está a acontecer em Portugal, o que é que está a ser feito, onde e por quem, e permite às pessoas entender então os projetos que estão a acontecer à sua volta, se procurares na zona onde tu vives, a quem se podem juntar dando-lhes força. Mas, por exemplo, se alguém for mudar de cidade por trabalho ou por outro motivo, já tem ali um canal também para conhecer um pouco desta realidade e deste mundo mais sustentável, quem é que anda no terreno a fazer acontecer e poder conhecer, e eu acho que isso também pode ajudar as pessoas assim na adaptação à nova casa. Portanto, há uma consulta por zona geográfica, fazendo zoom in ou zoom out. Mas também por área de interesse, ou seja, para ativistas ou investigadores ou até alunos que estão a desenvolver alguma tese ou algum trabalho, podem consultar que projetos é que existem, e a quem podem contactar pela sua área de interesse. Portanto, nós temos várias categorias, existem 14.
E aqui é o tal ponto que tu também cobrias quando estavas a pensar um bocadinho nesta ideia, não só aquelas que, por exemplo, tinhas visto quando viste o documentário, alimentação, educação, e agora faltam outras três, mas acho que era transportes e mais duas, mas aqui vais mesmo a um detalhe mesmo, agora ia dizer mais detalhado, né? Passando a redundância, mas um pormenor, acabas por cobrir muitas mais áreas.
Sim, eu sentia que o mundo da sustentabilidade não pode ser uma bolha, tem mesmo que chegar a toda a gente. E pessoas que nem queiram, ou seja, não tenham este call de tenho que ser mais sustentável, tenho que ajudar a criar um futuro melhor. Mas se estas pessoas gostarem muito de uma área específica, a nível profissional ou de hobby, e perceberem que mesmo dentro dessa área há alternativas e uma forma mais sustentável e interessante de utilizar os recursos, acho que pode ser um trigger, né? De, ok, eu vou continuar com a minha vida normal, mas conheço que há aqui uma realidade um bocadinho diferente e se calhar até podia adotar algumas destas outras formas de estar e de fazer. E também pensei muito, sempre pensei muito, porque sempre acompanhei grupos ativistas e grupos de jovens, que eu acho que nós estamos mesmo a desperdiçar todo o potencial dos jovens. São pessoas que estão a estudar, seja, não têm as obrigações do trabalho e de sustentar economicamente uma família, têm assim a mente ainda, pronto, ainda se estão a definir como pessoas e a explorar, e há muitos jovens que querem fazer muitas coisas, e não sabem bem como. E eu
Como
sempre
começar, não é?
É, exato. E sempre encontrei até jovens e alunos que depois, quando têm que fazer trabalhos para a escola, às vezes procuram aprofundar um bocadinho estas áreas. E eu pensei, então, porque é que nós realmente não podemos tentar introduzir aqui o máximo de categorias possíveis e qualquer aluno na sua área de estudo possa utilizar esta plataforma para investigar exemplos concretos, projetos concretos, como base depois dos seus projetos e ir descobrindo aqui todo o mundo, não é? E, por exemplo, como vivo numa cidade de artes e temos uma universidade de design e de artes, penso que a arte e a cultura, por exemplo, são uma grande ferramenta para promover a sustentabilidade.
Sem dúvida. Nós próprios, até noutras, pronto, noutras iniciativas da Zero, inclusive, já temos tido a oportunidade de ter contacto, não só por iniciativa própria, mas por outra, às quais nos associamos, através do artivismo, não é? Que é um conceito até, não é? De aplicar,
Sim.
utilizar a arte a serviço no caso do ativismo ambiental. Portanto, sem dúvida, totalmente de acordo.
E depois, que mais? Por exemplo, grupos de cidadãos que estão no seu território, que são pessoas que se organizam e que tentam fazer algo no território com questões específicas. Estas pessoas também deviam ter mais visibilidade, porque às vezes parece que nos sentimos um bocadinho perdidos. Pronto, por exemplo, acho que quem está em Lisboa se calhar sente mais este apoio, não é? Que há mais grupos de ativismo e pessoas a fazer coisas, mas pessoas que vivem em cidades mais pequeninas, às vezes sentem-se um bocadinho sozinhas. Então eu acho que também é importante dar a conhecer os grupos de cidadãos por Portugal fora que fazem a diferença e que se organizam e que podem ser uma inspiração para outras pessoas, porque um dos grandes objetivos do Contigo é inspirar pelo exemplo. Mas pronto, depois temos a questão, por exemplo, das viagens. Hoje em dia, cada vez mais pessoas viajam e eu adoro viajar e pronto, e tenho preocupação em tentar ter o menor impacto negativo e o maior impacto positivo. Mas então, se tantas pessoas viajam, porque é que nós também não tentamos partilhar informação e mostrar quem viaja de forma diferente e já tem alternativas e soluções? Há muitas categorias, não é? A tecnologia também, ou seja, estamos a ter todo um desenvolvimento tecnológico que pode ser aplicado para promover a sustentabilidade e um melhor futuro. Então, não sei se, pronto, vou-me perdendo um bocadinho aqui
Não, 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 era
o que eu queria
essa.
dizer,
Mas
mas.
já agora, então, são 14 categorias. Se puderes só, até para quem nos está a ouvir, para perceber, já mencionaste algumas delas, mas se puderes então só, se te lembrares assim todas de seguida, como que listá-las, para se perceber aqui um bocadinho a abrangência do tipo de projetos e iniciativas, que estão aqui também cobertas.
Sim, olha, a primeira é Agricultura e Floresta, que assim, aqui é a mais querida a mim. A Alimentação e a Saúde, que vem logo agarrada a isso. A Arte e a Cultura, que já mencionei. A Cidadania e o Ativismo. A Conservação da Biodiversidade. Economia e Investimentos. Educação. Energia. Habitação e Construção. Mobilidade. Moda. Resíduos e economia circular, tecnologia e, por último, viagens e turismo sustentável.
Realmente cobre bastante,
Sim,
cobre bastante.
sim, sim.
E vai aqui a detalhes muito interessantes e sobretudo também para que nos tocam, não é? Diretamente na vida diária, os mais óbvios, mas outros parecem que menos óbvios, mas que os utilizamos e que somos impactados, não é? Impactamos nessas áreas diretamente. Como já referimos nesta conversa, esta é uma plataforma em constante evolução e também atualização, que é esse o seu objetivo. Mas também um dos maiores desafios, não é, deste tipo de sites, e acredito quando idealizavas esta ideia, também devia ser um dos maiores desafios, não é, depois como conseguir manter e alimentar. Mas no site há aqui um ponto de partida, um caminho para isto, creio eu, não é? Mas pergunto se será esta a comunidade é contigo, se será esta solução, portanto, o caminho para manter este portal, de alguma forma sempre atualizado, e mais do que isso, né? Que continua a ser útil para mais pessoas.
Sim, esse é o grande objetivo, não é? Que o site não fique estagnado, mas que vá estando atualizado. vai haver sempre projetos novos que vão aparecendo. E pronto, e também é natural que haja projetos que deixem de estar ativos. Mas até o É Contigo também ser conhecido por toda a gente vai levar o seu tempo. E a ideia é que serem as próprias pessoas a irem passando a palavra e que elas possam ir adicionando os seus projetos na plataforma. Os desafios e os cursos, têm aqui uma grande possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas e também quanto mais experts nos pudessem ajudar a criar novos conteúdos, também vamos conseguindo manter os interessados, a desafiar-se e a tentar sempre fazer melhor. E tinha aqui a questão de gostar de fazer uma agenda em que todas as iniciativas que promovessem a sustentabilidade pudessem ir para um lugar só, que para mim só outra vez haver essa pesquisa por zona geográfica ou por interesse, mas é complexo, não é? É desafiante ter uma agenda sempre atualizada, sempre com conteúdo. E a ideia seria se realmente a comunidade e as pessoas virem no É Contigo uma boa ferramenta e pudessem ser elas próprias a irem inscrevendo os seus eventos. Pronto, é um ganha-ganha para os dois lados, porque o É Contigo continua a ter conteúdo e informação importante para as pessoas para continuar a ser utilizado, e por outro lado também as associações ou grupos têm ali uma ferramenta onde podem promover os seus eventos, para chegar a muitas pessoas. Portanto, ou seja, é mesmo, a ideia seria mesmo haver uma comunidade de pessoas e que essa comunidade se vá criando, utilizando o É Contigo, porque um dos objetivos, como eu tinha dito, era ajudar os projetos, a arrancar, a desenvolverem-se e a acelerar os processos. Portanto, se tu conheces um projeto, ou tiveres uma ideia de um projeto que gostavas de fazer na tua cidade, mas que já sabes que noutra cidade existe um projeto desse estilo, o É Contigo é uma forma de tu perceberes o que é que já acontece e tu conseguires contactar outros projetos que já adiantaram muito trabalho e que se calhar te conseguem dar algumas dicas e evitar que passes por frustrações e aceleres o teu processo. Mas também projetos que já podem ter o mesmo tempo de vida, não é? Mas que estão a trabalhar nas mesmas áreas, igualmente eles vão tendo as suas dificuldades e juntos podem-se ajudar mutuamente. Portanto, a ideia é contigo ser uma plataforma que permita também os projetos conhecerem-se e ser uma forma de conseguirem entrar em contacto uns com os outros e comunicarem.
Ok, sem dúvida. Eu acho que quem conhecer e não fizer agora uma submissão enquanto houve, vai ser difícil, porque seguramente que todos nós conhecemos algum, e espreitem, por favor, fica já também aqui o convite. Agora, fazendo aqui um rewind a 2019, quando desenhaste esta ideia, consideras que existem mais projetos inspiradores hoje em dia, face a esta altura, que a conectividade e a cooperação entre projetos e ideias é mais forte agora?
Olha, para mim que estou nas
Gostei desse.
redes, não, desculpa, estava mesmo aqui.
Ah, ok. Não
A
foi assim uma
garganta.
pausa dramática, não.
Não, foi, a garganta pediu. Eu acho que sim, porque eu estou nas redes, mas ao mesmo tempo sinto que cada vez há mais informação, há mais ruído na internet, há mais distrações e o que torna ainda mais difícil da informação chegar às pessoas, que foi o que eu te tinha dito. Quem pesquisa, encontra, mas quem não pesquisa, cada vez é mais difícil este tipo de informação chegar às pessoas. Eu acho que antigamente o uso do Facebook promovia mais a partilha de informação, de notícias, de sites, de vídeos no YouTube, mas hoje em dia, com o boom do Instagram, com o que conta é as fotografias ou o TikTok, são vídeos super curtos, parece que a atenção, pronto, focou-se noutras coisas. E pronto, os meios foram se adaptando. Agora reinam é os quadradinhos com uma frase ou duas frases, porque já se for demais as pessoas já não leem, ou vídeos com uns segundos, porque se tiver 1 minuto as pessoas já não têm tempo para ver. Então eu acho que, pronto, a resposta para mim como pessoa é sim, mas a percepção que eu tenho da sociedade, a resposta seria não. E eu pergunto, por exemplo, a muitas pessoas se já viram a série É para Amanhã e a maioria, infelizmente, responde que não. E passou na SIC, sabes? Passou na televisão portuguesa, obviamente, a um horário nada a mim, porque era domingo às 8 da manhã.
Pois.
Mas, pronto, hoje em dia.
Era um bom target jovem, mas se calhar não era bem assim tão jovem.
Sim, pronto,
Não, oito também.
infelizmente aquele horário não foi o mais feliz, mas hoje em dia quase toda a gente, ou muita gente, é uma box em casa e para mim, com a minha família, resultou fácil, não é? No domingo à noite sentávamos todos a ver e eu andava para trás na box e víamos. Mas realmente, já viste uma série tão boa, tão bonita, que passa na SIC e mesmo assim tantas pessoas, pelo menos à minha volta, que eu pergunto e nunca viram, pronto, não me dá assim tanta confiança que estamos a conseguir chegar com as ideias importantes.
É um desafio mesmo. E trabalhando nessa área, e nós aqui entre colegas, ao longo dos episódios, vamos conversando um bocadinho, sobretudo no ponto, relacionando até com a pergunta que te vou fazer a seguir, mas que é precisamente esse o grande desafio: é fazer chegar, sobretudo plataformas, no caso as redes sociais em concreto, como tu dizias e bem, que são cada vez mais ajustadas para o formato que lhes. Pronto, com formatos cada vez mais ligados à imagem, mas também a conteúdos muito de rápido consumo, porque a atenção é cada vez menor, etc. Mas as pessoas também já se queixam deste loop, não é? Deste vício em que caem. Só que depois acaba por ser bastante difícil, quer dizer, pronto, difícil no sentido em que contrariar este movimento e ir à procura, não é? Parece que ficam mesmo à espera que a informação lhes chegue literalmente aos olhos. E se não for relativamente fácil depois de concretizar, de seguir. E essa é uma das grandes barreiras para falar desta temática, como seguramente de outras, não é? Mas falando nesta em particular. Então, porque já estamos na reta final do episódio 2, pergunto-te então, até como pergunta de fecho, é uma pergunta standard para este tipo de conversa, mas que recomendação darias a quem, mais jovem ou mais graúdo, queira fazer a diferença nesta área em particular.
Olha, primeiro que tudo, que entenda qual a melhor forma de receber e de assimilar a informação. Se é por ler um livro, se é ver um documentário, se é ouvir uma conversa ou a participar em alguma ação concreta, em algum evento. Porque, por exemplo, eu percebi que facilmente me inspirava a ver projetos no terreno a acontecer, ou vê-los num documentário também. Mas a conversar e a passar um dia nesse tipo de projeto, eu vou para casa com um sentimento de satisfação, de realização brutal, que me dá muita motivação para no dia a seguir ou no próprio dia chegar a casa e começar a fazer alguma coisa concreta. Mas há pessoas que funcionam de forma diferente, portanto, eu acho que aí seria o primeiro passo, perceber se, pronto, se é ler um livro, se é algo mais externo na rua ou algo mais interno. E depois perceber também a área que lhe desperta mais interesse, né? O que é que mais o move? Porque eu acho que aí está a chave, perceber o que é que resulta mais fácil começar a fazer diferente. Há pessoas que gostam de estar ao ar livre, alinham numa ação, por exemplo, de reflorestação ou numa limpeza de praia facilmente. Mas há pessoas que gostam muito mais de estar em casa e se calhar preferiam passar mais tempo a cozinhar. Eu acho que, pronto, estas áreas da nossa vida, a alimentação, os transportes, a roupa e a produção de resíduos, são quatro coisas que mais temos na mão, assim, facilmente de alterar na nossa vida.
Que conseguimos intervir, não é? De uma forma mais rápida.
Exato. Exato. Ou seja, nós comemos 4, 5 vezes por dia, não é? Usamos roupa todos os dias e lavamos roupa. Transportamos-nos todos os dias de alguma forma e todos os dias pomos qualquer coisa no caixote do lixo. Portanto, eu acho que focar numa destas quatro para começar e depois ir pouco a pouco desafiando-nos, não é? Às vezes é alterar um hábito uma vez por mês e depois, se calhar, passar para uma vez por semana. Por exemplo, tentar introduzir mais refeições à base vegetal, utilizar mais a bicicleta e os transportes públicos. Comprar mais roupa e outros produtos em segunda mão, ou tentar produzir menos lixo, adotando compras a granel. E muito simples, por exemplo, só começar a recusar tudo o que é desnecessário, sacos desnecessários, tudo o que for descartável, isso acho que já seriam muito boas dicas para começar. A melhor de todas elas é consumir menos, não é?
Essa exatamente, essa é uma coisa, é o que está na base, não é? E referimos isso na nossa introdução, no que diz respeito ao tipo de consumo a que esta economia, não é? Que já provou, não é? Que não funciona, que nós e que o planeta resolve bem a coisa, não é? Porque a nossa espécie depois é que leva com as consequências. Mas o que está aqui na base desta questão é precisamente isso, é consumir menos, é começar pelo consumo, não é?
Às vezes podemos pensar um bocadinho mais, deixar ali um dia, uma semana a marinar e ver, eu realmente preciso disto? Ou será que eu conseguia até comprar isto em segunda mão? E isso são pequenas mudanças, não é? Começar a frequentar lojas de segunda mão, ou ir a feiras de velharia. E pronto, e também isso faz-nos com que nós estejamos a apoiar mercados mais pequenos e dar o dinheiro mais diretamente à mão de uma pessoa e não de uma grande empresa.
Exatamente, e no que diz respeito à agricultura, como tu dizias, é uma área que te é especialmente mais próxima. É um ótimo exemplo disso, não é? Daquilo que é o esforço que esta. Que no caso, não só grandes indústrias, mas no facto esta cadeia de intermediários, era o que eu queria dizer, que fica aqui pelo meio e depois um produtor é o que fica completamente esmagado pelo preço a que tem que vender as coisas. Portanto, fica esta sugestão e deixámo-la, vamos colocar, como é óbvio, aqui no link, como link no descritivo dos. Convidando-os a participar. Se ainda nos ouvir, no dia em que lançamos, portanto, no dia 22 de novembro, amanhã, no dia 23, teremos um webinar, precisamente, na continuação para criar esta comunidade de voluntários do É Contigo. Fica desde já aqui o convite para também participarem, para saberem como se envolver, com maior ou menor envolvimento, mas mais do que isso, para, nem que seja por isso, entrar no site écontigo.pt. Para conhecer também os projetos, ajudar aqui a alimentar e partilhar. Filipa, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
Olha, agradecer mais uma vez e convidar as pessoas a entrarem no site. Também temos lá uma parte em que as pessoas nos podem contactar para dar feedback, que é muito bem-vindo. A ideia é satisfazer necessidades das pessoas, portanto, se virem cá formas que o site poderia facilmente divulgar mais alguma informação ou alterar alguma coisa, são muito bem-vindos a contactar-nos e ajudar a melhorar esta plataforma. Obrigada, Inês, mais uma vez.
Muito obrigada, Filipa. E desse lado que nos ouve, esperamos que também tenha gostado do episódio de hoje, deixando convite para partilhá-lo entre amigos, familiares, nas suas redes sociais e para garantir que ouve o próximo episódio assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve. Se há algum tema que gostaria que abordássemos, envie-nos um e-mail para zero@zero.ong ou uma mensagem pelas redes sociais. Até breve.